Olá pessoal, Ed Venino aqui. Desculpa pela ausência, já faz algum tempo que eu não apareço por aqui, né? Já faz algum tempo que a gente não conversa. Muita coisa rolou durante esse finalzinho de ano, esse tempo que eu fiquei sem publicar episódios aqui no Jogador Casual. Muita coisa positiva, muita coisa legal, também muita coisa chata. 2020, né? Pra todo mundo foi um turbilhão, um furacão, uma coisa que deixou muita gente triste, com motivos bem concretos aí. Estou aqui para o último episódio do Jogador Casual de 2020. Na verdade, o último episódio do Jogador Casual. Não que o Jogador Casual vá acabar, mas ele vai se transformar em outra coisa. Em algo maior, espero eu, que seja gigante como eu quero. Estou trabalhando para isso. Esse é um dos motivos pelo qual eu fiquei aí um tempo afastado. Venho de novo gravando nesse modelo. Só dei o play aqui, dei o rec aqui e vamos conversando. Primeiramente eu quero agradecer a todo mundo que tá ouvindo, ouviu o podcast em todas as suas mudanças, né? Ele surgiu aí no início de 2020, um pouquinho antes da pandemia. Eu já tinha um podcast no Nerfando na época que eu escrevia lá. Quando eu saí do Nerfando no final de 2019, resolvi fazer esse podcast para eu poder continuar falando de games. O podcast foi se transmutando, algumas pessoas foram colaborando. Eu tive conversas legais que eu pude trabalhar durante todo esse tempo. Eu tive episódios temáticos que foram storytellers. Nos últimos episódios eu parti para um lance mais intimista para falar sobre a minha relação com os jogos. E então foi muita coisa. 2020 foi um ano muito longo e muito curto ao mesmo tempo. A gente ficou trancafiado. Estamos todos em casa. Espero tá vindo aí a segunda onda, né? Junto com a vacina, né? Já estão começando a vacinar. Na data de hoje, dia 3 de dezembro, a Inglaterra já anunciou que na semana que vem começa a vacinar. A Rússia também. E espero que corra tudo bem para todo mundo e essas vacinas sejam disponibilizadas o quanto antes aqui no Brasil. Esse ano foi muito pesado, mas também ele trouxe muitas coisas legais. Eu pude conhecer muitas pessoas que talvez eu não conhecesse se não fosse através do meio digital, porque essas pessoas estavam interagindo mais, seja através do Twitter, seja através da Twitch, onde eu fiz lives durante o ano, fui fazendo experimentações. Esse ano foi um ano de experimentação pra mim, então foi um ano que mudou muita coisa. Tive a oportunidade de construir algo na minha cabeça que tá se materializando agora, tá se tornando algo mais sólido. Foi um ano que, para muita gente também, foi um ano de sentar e elaborar os projetos para talvez 2021 colocar em prática ou já iniciar agora em 2020 e isso ficar mais concreto em 2021. Então eu gostaria de agradecer a todo mundo, toda a audiência, em especial a Ana Roberta. A gente teve uma interação com ela bem legal na Twitch, na campanha do gato dela, que ironicamente ou não se chama Zangado. A gente ajudou, acredito eu, né? Espero que a gente tenha ajudado ela. A gente fez uma live durante o período que foi um gatinho. Pra quem não sabe, quem não acompanha as lives na Twitch, foi um gatinho que ela resgatou. E ali teve que fazer diversas operações, diversos procedimentos. Ele tava muito maltratado e ela não tinha grana. Ela acabou ficando sem trampo durante a pandemia. E ela fez vaquinha, ela mexe com costura, ela fez algumas máscaras, algumas coisas, montou uma lojinha. Já tinha, né? Mas ela deu um up na lojinha dela pra conseguir vender e angariar esses valores pra pagar o tratamento do gatinho. E numa das lives da Twitch a gente colocou o QR Code lá do PicPay dela pro pessoal doar, ou pelo menos compartilhar. Que eu acho que qualquer movimento que você veja, algum artista, criador de conteúdo, alguém que você queira apoiar alguma causa, mesmo que você não tenha dinheiro, compartilha, cara. Não leva nem 2, 3 minutos pra você fazer isso, dependendo de onde você fazer, sabe? Às vezes é só apertar um botão, seja no Twitter, seja no Instagram. E aí eu gostaria de agradecer ela, porque ela acabou virando audiência, compartilha bastante as coisas que a gente faz aqui no Jogador Casual. Também eu gostaria de agradecer a Carol, que é uma amiga que eu tenho num grupo do WhatsApp, conheci ela através do Memory Card 8 MB, que é o grupo do Wendel, que também ajuda um monte de gente a encontrar promoção aí. Se você quer aproveitar as melhores promoções de final de ano, Natal, procure Memory Card 8 MB, seja no Facebook, no Instagram. Você vai entrar no grupo deles do WhatsApp e ele vai te mandar promoção todo dia, toda hora. O foco sempre foi lá em games, eletrônicos, mas você vai encontrar tudo do âmbito nerd lá, seja livros, roupas, acessórios, periféricos, seja lá o que for. Então a Carol foi uma das pessoas que eu conheci, a gente começou uma campanha do Apoia-se muito tímida no meio do ano, e o Wendell e a Carol foram as pessoas que nos apoiaram por lá. Fica o meu agradecimento aqui pra você, Carol, muito obrigado. E a partir de 2021 a gente vai dar um up nessa campanha do Apoia-se, e ela vai se modificar um pouco. Como eu disse pra vocês, o jogador casual, ele tá virando uma coisa um pouco maior. Eu não posso falar ainda o quê, porque a gente tá definindo algumas coisas, mas eu já adianto que ano que vem vocês vão ter grandes novidades envolvendo diretamente jogos indies. Então a gente vai começar a trabalhar com isso, e eu espero que vocês curtam, e eu espero que vocês estejam junto com a gente apoiando, e eu espero dar um retorno para vocês por esse apoio, e espero não, assim, tá tudo no plano, a gente já tá tudo no papel, assim, algumas coisas vão ser acertadas, tem algumas definições a serem feitas, mas estamos caminhando. Dito isso, eu também quero agradecer outras pessoas que eu conheci durante o ano, principalmente no Twitter, que foi o Juan Carlos, o Anderson, né, o gamer Antifa. Cara, é até difícil, assim, agradecer os assessores de imprensa, né, os PRs, o Renato da agência Massamune, Rodrigo Batelli da Devolver, agradecer o César da Bethesda, a Rebeca da Activision, toda essa galera que deu um suporte muito legal pra mim durante o ano e acreditou nesse conteúdo que eu criei de maneiras diversas, seja através do podcast, seja através de lives na Twitch, seja através de vídeos pro YouTube, né? Agradecer o Theo, da Theo Azevedo, da Theo Games. Cara, eu vou deixar passar alguém. O Jesus Fabri, ele faz assessoria para um monte de jogo indie muito legal que eu acabei conhecendo durante o ano, graças a ele. Então, assim, são diversas pessoas. A Mariana, da CD Projekt. São muitas pessoas com quem eu troquei ideia, conheci durante esse ano. Alguns deles eu já conhecia há algum tempo, né? Desde que eu comecei a atuar com os games, assim. Mas são pessoas que deram um suporte bem bacana, né? Teve diversas pessoas como o Carpenedo, o Ragazzo, que são youtubers bem conceituados aí que começaram a trocar ideia. Agradecer também a colaboração em um dos vídeos que eu fiz sobre Tony Hawk Pro Skater 1+2 com... Teve o Nipper da Ego Kill Talent, o Luizinho da Hitmatter e o Rodrigo Kusayama da There's No Face, que são bandas. Eles foram falar sobre a relação deles de jogos e trilha musical. Cara, foi muita coisa legal que surgiu esse ano. Embora a gente tenha ficado isolado, foram oportunidades, houveram vários eventos digitais durante esse ano. O setor de games cresceu pra caramba, muito mesmo, assim, foi a indústria de entretenimento que mais cresceu. O lucro dele somado é maior do que de todas as outras, seja musical, cinema. Aliás, foram muito atingidas essas áreas, porque eram áreas que necessitavam de presença física, né? Shows, o próprio cinema. E os games não, né? Os games crescendo bastante. A gente chegou agora em novembro a nova geração de consoles, com PlayStation 5 e o Xbox Series X e S. A Nintendo continua com o Nintendo Switch. Muitos jogos bons foram lançados durante esse ano. Muita gente começou projetos bem legais durante esse ano. Esse ano ele também teve várias coisas que me fizeram refletir sobre o que é ser eu. Vocês puderam acompanhar nos últimos podcasts aí as minhas questões de vida, de relacionamento com os meus filhos, de pessoa. E cada vez mais eu tô me aprofundando nisso. Eram coisas que eu já pensava, já era de meu pensamento. Algumas batalhas sociais, algumas batalhas que vão além do entretenimento, né? E que voltam para ele, pra gente conseguir mais inclusão, mais aceitação, inserção de pessoas periféricas, de pessoas com... são menos favorecidas e de minorias nesse meio, que é um meio que tá crescendo muito, e essa vai ser uma batalha minha daqui pra frente. Não que eu não tivesse pensamentos e tentasse favorecer isso do meu jeito, mas era muito tímido, E esse ano eu, com diversas conversas, com diversos conteúdos que eu fui acompanhando, com coisas que foram abrindo os meus olhos, eu consegui ter a coragem agora de me botar nessa linha de frente. E é o que eu vou batalhar em 2021. E é por isso que eu tô dizendo pra vocês que o jogador casual, ele vai virar uma coisa maior, porque ele não vai ser mais o podcast. O podcast, esse daqui, como eu disse, é o último episódio do Jogador Casual como podcast. O Jogador Casual, ele vai ser uma bandeira, onde terão várias outras produções e conteúdos atrelados a ele. Se você assina esse podcast, seja no Spotify, no Deezer, na Apple, Google, agora estamos na Amazon também. Se você assina o podcast, pode continuar assinando. Eu vou mudar o nome e o logo dele. Ele vai continuar sendo sob a bandeira do Jogador Casual, só que o nome vai mudar, porque a abordagem dele também vai mudar. Aliás, estou gravando isso no dia 3 de dezembro e eu já gravei o primeiro episódio do que será esse novo formato do Jogador Casual, do que não é mais Jogador Casual, né? Do podcast aqui. E eu espero que vocês curtam. Já dando um spoiler, esse primeiro episódio eu conversei com o Mariano, que é baterista da Death Kids, que é a banda brasileira que está na trilha sonora de Cyberpunk 2077. E os caras têm uma música lá. Nós conversamos diversos assuntos, não só sobre Cyberpunk. E a ideia deste podcast que está a vir, que será o próximo episódio, que, já digo, dia 7 de dezembro, segunda-feira, ele estará no ar. Então, continue assinando aqui se você já tem essa assinatura. Que no dia 7 de dezembro, aniversário da minha esposa, aliás, entra o primeiro episódio desta nova fase. Eu vou mudar o nome, mas você pode continuar, vou deixar todos os episódios do Jogador Casual, pra quem tá conhecendo ele só agora, você pode ouvir essas diversas fases que eu passei durante o ano, e a partir do dia 7 de dezembro a gente vai ter uma nova abordagem que eu espero que vocês gostem, conversando com o Mariano, que é o baterista da Death Kids, que teve uma música inclusa num dos maiores lançamentos aí do ano, que é que a gente espera que saia, né, no dia 10 de dezembro, que é o Cyberpunk 2077. Dito isso, eu vou agora caminhar para o assunto que eu coloquei aí, que vocês estão vendo na pauta, que é falar sobre a Devolver. Especificamente sobre os jogos da Devolver, que foi uma das desenvolvedoras, assim, que o meu apreço por ela foi crescendo ano a ano, jogo a jogo. É um dos exemplos que eu tenho como criador de conteúdo. A Devolver sempre apresentou um catálogo invejável, assim. Ela é uma publisher com foco em jogos indie. Ela até tem jogos que tem uma pegada mais AAA, né? Que são produções maiores. Mas o foco dela é dar voz aos desenvolvedores indies, sejam pequenos estúdios com algumas dezenas de profissionais, ou que tem um ou dois trabalhando num jogo. Eles, se o jogo apetece os caras, eles mandam o brasa e colocam o jogo pra rodar. E, cara, o modo de trabalho dos caras, pra mim, é muito inspirador. Se você não conhece a Devolver, eu vou deixar na descrição do episódio no jogadorcasual.com um vídeo, o link pra um vídeo que é da IGN, feito pela Carol Costa, ela apresenta. E ela fala um pouco sobre a história da Devolver, né? Até agradecer ao Rodrigo Batelli, que confia bastante no trabalho e sempre nos envia as cópias pra gente criar material aqui no Jogador Casual. E eu vou falar especificamente sobre os jogos que eu joguei durante o ano. Só vou dar uma passada por cima, não vou me aprofundar tanto, porque eu já criei conteúdo sobre muitos deles. E fiz live também, tipo, todo jogo da Devolver eu faço live na Twitch, tá? Se você não me segue, é twitch.tv/edvenino z. São jogos, pra mim, que são espetaculares. O modo de trabalhar da empresa reflete nisso, nessa curadoria. E eles são um exemplo pra indústria no geral. Outras desenvolvedoras, outras publishers também estão seguindo esse exemplo. E eu acho, assim, o futuro do desenvolvimento de jogos no geral vai passar muito pelos jogos indies. Eu acho que nos próximos anos eles vão ter um destaque ainda maior do que estão tendo. Fiz um vídeo falando sobre isso lá no canal do Jogador Casual também, no YouTube. Eu vou deixar ele também na descrição do episódio, o link pra ele. Vamos diretamente aos jogos, né? Que foi o que nos aliviou aí durante o ano. Muitas pessoas tiveram a oportunidade, mesmo que seja pelo celular, seja... A gente teve um grande sucesso nesse ano que foi o Among Us, que era um jogo gratuito para celular, então muita gente jogou e se divertiu, conseguiu se distrair. E os jogos foram a válvula de escape para muita gente durante a pandemia. Eu espero que as pessoas não fiquem atreladas a isso quando tudo isso acabar, tá? Voltem pro mundo, voltem a interagir com as pessoas, a se relacionarem. Mas que não abandonem os joguinhos, que é uma forma de arte e de crítica e de pensamento ótima, excelente, e que vai te fazer se aprofundar numa história que muitas vezes vai te acrescentar muita coisa. Os jogos que saíram da Devolver esse ano e que eu tive a oportunidade de jogar, tá? Eu não vou falar de todos os jogos que saíram, mas dos jogos que eu joguei e que eu streamei também. Foi o Witch Eye, que é um jogo que saiu pra mobile, Switch e PC. Ele é um jogo que já tinha no mobile, né? Saiu esse ano pra Switch e PC. É um jogo que você joga com uma bruxinha, que ela teve os itens dela roubados por malfeitores aí, vamos colocar desse jeito. E ela se transforma num grande olho em que você tem que perseguir esses caras mundo após mundo, fase após fase, e recuperar esses itens que foram roubados. Cara, é um jogo com a mecânica de movimentação muito bacana. É um jogo muito divertido. Ele tem pra celular. Eu não vou precificar nenhum desses jogos, porque a Devolver ela costuma colocar bastante promoções, seja no PC, seja no console, seja no mobile. Então, qualquer valor que eu dê aqui, ele sempre vai ficar datado. Então, procurem, os valores são incrivelmente acessíveis sempre. Então, Witch Eye é o primeiro jogo. Não tá em ordem, tá? De lançamento. Eu tô falando uma ordemzinha que eu anotei aqui. O próximo da lista é o Serious Sam 4, que é desenvolvido pela Crow Team. É uma franquia muito bacana, que eu não tinha jogado os jogos anteriores ainda. É um FPS, onde... É basicamente, se você jogou Doom, mais ou menos isso. Só que com muito mais sarcasmo, humor. Cara, parece um filme de ação dos anos 90 com esteroides, assim. Ele é insano, ele é feito em hordas, né? A diferença do Doom pra ele é essa, porque são hordas e hordas de inimigos loucos e insanos te atacando o tempo todo. Ele foi lançado pro PC e pro Stadia, né? Então são as plataformas onde você vai conseguir jogá-los. Próximo jogo foi um dos últimos que eu joguei da Devolver. Na verdade foi o último desse ano, que foi o Discroom. Ele foi lançado pro Switch e pra PC. Cara, é um jogo com fasezinhas curtas, só que incrivelmente complexos. Você encarna um cientista que vai desbloqueando algumas habilidades ao longo das fases, e essas habilidades ajudam você a sobreviver a essas fases, que são salas. Em cada uma dessas salas, elas têm discos, como se fossem discos de serra, e cada um deles é diferente um do outro. Cada sala vai ter uma variação de disco. Alguns eles se teleportam, se dividem, são pequenos, são maiores. E também fiz live dele na Twitch. E vai ficando cada vez mais difícil, cara. É aquele jogo que você não para. Você não para mesmo, assim. Você vai jogar ele até o final, porque você vai querer tentar de novo, vai querer bater o recorde dos amigos de tempo, de sobrevivência dentro da sala. É um jogo que, mesmo que depois que você feche ele, você vai continuar jogando, porque você vai querer bater os recordes dos amigos. Tivemos também o Bloodbound, que é um jogo... um dungeon crawler, em que é possível jogar com até 3 pessoas, né? De maneira online. Então você mais 2 amigos podem jogar o Bloodbound, e você joga com magos, com guerreiros, com ladinos, e você faz isso, explora masmorras e enfrenta um boss no final. Basicamente é um jogo de plataforma, né? Cara, é muito legal, porque você tem os itens, você vai upando o cenário onde você fica, que seria, digamos que a área social, né? O seu acampamento, resgatando heróis, desbloqueando, porque cada herói ele tem habilidades específicas. E, velho, é um jogo muito maneiro pra você descontrair com mais 2 amigos. Tivemos também o Devolver Land Expo, que foi, na verdade, A Devolver adora fazer piada, e isso é outra coisa que eu amo nos caras. A conferência que eles têm na E3, que não deixou de passar esse ano por não ter E3, é um vídeo que criou um lore muito legal. Eu recomendo que vocês assistam, tá no canal deles no YouTube. E até assistam cronologicamente, porque eles contam uma história ano a ano diferente. E que é surreal o jeito deles de anunciarem os lançamentos deles na E3. Aí eles lançaram esse ano o Devolverland Expo, que era zoando todas as conferências, os eventos que foram cancelados de games esse ano. E você joga com um cara que entra num evento da Devolver cancelado. E aí a sua arma é um lançador de camisetas. E você enfrenta alguns robôs, né, que estão monitorando, para alguns drones gigantes que monitoram o local, para impedir que você entre no evento, né? Você não deveria estar ali naquele evento cancelado e fechado. E aí você passeia através desse evento mostrando os lançamentos que da Devolver no ano. Então você vai nos stands nos stands do Wild West, do Serious Sam 4, e aí você vê o trailer desses jogos. É muito maneiro. É, tivemos também a continuação do Enter the Gungeon, o Exit the Gungeon, que ele foi lançado... o Devolverland Expo ele só tem pra PC, tá? E o Exit the Gungeon ele tem pra PC, PS4, Xbox One e Switch. Cara, foi um dos jogos de maior sucesso da Devolver, o primeiro volume, o Enter the Gungeon. E o segundo ele não fica atrás, assim, em questão de qualidade. É um jogo que ele quebra a... o que você poderia esperar em referência ao primeiro jogo, mas todos os elementos estão ali. Ele é um bullet hell ainda, que é um jogo frenético de tiro, onde tem bala pra todo lado o tempo todo, os inimigos, você tem que ir através das suas habilidades e armas diferentes conseguir enfrentar isso. É um jogo de animaçãozinha muito bem feito, os cartoons, os personagens também são muito interessantes, então eu recomendo bastante, e tá em todas as plataformas. Tivemos o Slug Life, que é um jogo até que conta com arte de brasileiros, um jogo que tá gratuito na Epic, é um jogo de pichação, vamos colocar desse jeito. Você tá no lugar... Você tá numa ilha que basicamente tem uma fábrica e você começa a conversar com os moradores de lá, e o seu objetivo é conseguir fazer uma pichação foda em lugares às vezes inacessíveis assim. E aí tivemos também dois grandes lançamentos da Devolver nesse ano pra mim. Um deles foi o Fall Guys. Fall Guys foi, cara, TGA acontece, né, o The Game Awards acontece dia 10 e é uma das maiores premiações de games que acontece todo ano, e o Fall Guys tá concorrendo em algumas categorias, assim como outros jogos da Devolver. E cara, o Fall Guys, ele fala por si só, acredito que muitos de vocês que estão ouvindo jogaram. Foi um jogo que foi lançado somente pro PS4 e pra PC, e é um Battle Royale de Olimpíadas do Faustão. Pra quem não conhece o jogo, a definição é essa: você joga com personagens desengonçados que tem que passar por fases, são 60 jogadores de início, isso vai afunilando até a última fase, e aí temos o grande vencedor na última prova, que é o estilo do Battle Royale, né? Cara, é um jogo sem precedentes, assim, o sucesso dele. E todos esses jogos que eu tô citando aqui são jogos indies, tá? São jogos desenvolvidos por desenvolvedoras de pequeno e médio porte. E o Fall Guys foi uma surpresa tão gigantesca, assim. O jeito que o pessoal trata a rede social, o Twitter, o Instagram deles. Eles têm um cuidado muito legal, conversam com diversos públicos diferentes, né? Desde o público infantil, os meus filhos jogam muito Fall Guys, até o público adulto. Eu também, sinceramente, tentando conseguir a coroa e as skins mais legais possíveis, porque tem skin de todos os jogos da Devolver. Já teve skin do Sonic, skin do Half-Life e... Cara, vai... Cada vez teve skin do Godzilla, parece que vai ter uma skin do Doom agora, então os caras vão criando essa atmosfera e já estão na segunda temporada, indo pra terceira temporada. Você tem o passe onde você vai liberando skins novas e você pode comprar elas na lojinha também, que renova todo dia e toda semana. É muito legal, é um jogo fora de série. E aí o último jogo que eu vou falar é sobre o Carrion, foi lançado para PC, Switch e Xbox. Eu joguei ele no PC e também, pra mim, é um dos jogos do ano, assim. É um jogo que ele te coloca no papel do monstro e não do herói tentando matar o monstro. Eu fiz um episódio de podcast sobre ele e é um jogo, cara, gigantesco em suas proporções, assim. Um jogo que te faz questionar muita coisa, sabe? Tem, como eu disse, um final apoteótico pra mim. É um dos melhores jogos da Devolver nesse ano. Eu não tenho nem muito o que falar, que eu acho que eu expus bastante coisa no podcast já. E é um jogo que, pra mim, se você tem a oportunidade de jogar ele, eu recomendo. São 6, 7 horas de jogatina. E você controla uma massa disforme, um monstro vermelho cheio de dentes que tá preso num laboratório. E ele é uma criação dos seres humanos. E ele escapa da sua cápsula de contenção e começa a destruir o laboratório inteiro, onde tem militares, cientistas, pessoas que trabalham lá. Ele se alimenta delas e ele vai crescendo e ganhando novas habilidades. Então ele tem um pouco de Metroidvania também, e você vai trespassando as áreas. E cara, é muito foda. Muito. Pra mim, um dos melhores jogos do ano. É disparado, assim. Claro que eu poderia fazer uma lista falando de vários outros jogos que eu tive a oportunidade de experimentar esse ano. Joguei Resident Evil 3. Muita gente criticou, mas eu achei ele uma experiência bem legal. Poderia ter sido mais completa? Sim, com certeza. Mas ainda assim, Resident é uma das séries que eu mais amo nos videogames, e pra mim foi muito legal receber essa cópia da Capcom. Também tive a oportunidade de jogar vários jogos da Activision esse ano. O Tony Hawk Pro Skater, Crash Bandicoot 4, It's About Time, e o Call of Duty Cold War. Cheguei a publicar um texto sobre Call of Duty, joguei ele também em live. O Crash, eu também escrevi um texto sobre ele e gravei um podcast. E o Tony Hawk também, joguei ele em live e gravei um vídeo sobre. Poderia falar de um dos jogos que, pra mim, cara, é um jogo que eu esperava muito tempo, e quando vieram as primeiras notícias eu fiquei louco, e foi o Street of Rage 4. E agradecendo aqui ao Renato da Masamune por ter enviado uma key desse jogo. Eu joguei ele no PC e é uma série que eu amo de paixão. Foi um dos primeiros jogos que eu tive, né, o primeiro Street of Rage no Mega Drive, e pra mim é surreal no nível que chegou, que a Dotemu conseguiu trazer nesse jogo. A trilha sonora dele, os personagens, as animações, é tudo muito foda, tá ligado? Também outros jogos como The Last of Us Part 2, mas aí eu estaria chovendo uma olhada aqui pra vocês. Virgil, The Longest Night, Path of the Forgotten. O próprio Doom Eternal, que veio no início do ano, ganhou uma expansão agora recentemente, cara. Foi um jogo tipo um FPS que eu grudei e joguei do início ao fim, quase sem levantar da cadeira. Saí com dores, eu tenho tendinite no braço. Então, assim, foi uma parada muito foda. Outros jogos como o Rage, Unsigned Epic, eu tive a oportunidade também de experimentar durante o ano. Cara, foi muito jogo bom. West of Dead, que lançou em maio, jogaço. O próprio PUBG eu comecei a jogar esse ano. Pacer também, que é um jogo que lançou há pouco tempo, é um jogo de corrida no estilo Wipeout, muito legal. Esse ano foi repleto de novidades pra mim, foi uma coisa também. Lances muito negativos, eu pessoalmente, a gente teve que dar uma apertada aqui no cinto, né, no sentido econômico da coisa. Infelizmente tivemos algumas... foram alguns momentos que eu achei bem chato. Fora a invasão de escorpiões, pra quem me acompanha nas redes sociais aí no Instagram, a gente teve uma recente invasão de escorpiões aqui em casa, e ainda estamos tendo, né? Então espero que a prefeitura aqui da cidade haja contra esses seres malignos. Mas fica o agradecimento, esse ano foi super positivo. Talvez esse último episódio não seja tão revelador, não exponha tanto tudo que eu penso, e a gente não esteja discutindo um assunto tão profundo, mas eu só queria deixar realmente meu agradecimento, dar essa indicação desses jogos, que eu acho que a Devolver é bem importante no mercado. Eu acho que é uma empresa que dá exemplo para muitas outras, e dá oportunidade também para vários desenvolvedores indies ao redor do mundo. Por causa disso eu escolhi ela para fechar o ano, porque esse é o meu objetivo para 2021. Eu também quero estar próximo dos desenvolvedores. Eu também quero mostrar que o Brasil tem capacidade, tem porte, muitos profissionais prontos para serem inseridos no mercado, e mostrar para pessoas que só sonham com isso que o mercado de games pode ser uma realidade. Então por isso que eu peguei a Devolver como exemplo e resolvi ressaltar os jogos dela agora neste último podcast. De novo, galera, muito obrigado a todo mundo, todos os meus amigos, todas as pessoas que eu conheci nas redes sociais, todo mundo que me apoiou, que compartilhou de alguma maneira qualquer um dos materiais que eu tenha postado. Muito obrigado mesmo. Espero que em 2021 estejamos juntos novamente e aguardem que dia 7 de dezembro tem projeto novo surgindo. Não desassinem, não fiquem surpresos com o nome novo que vai estar lá no feed de vocês, tá? E vocês vão ver que ainda vai estar by Ed Veneno e espero encontrar com vocês por aí. Querem me seguir? Twitter, só procurar por Ed Veneno. Instagram, mesma coisa. Se quiser assistir lives na Twitch, embora eu esteja um pouco afastado de lá também no momento, é twitch.tv/edvenenoz. Muito obrigado a todos. Que 2021 seja muito melhor do que 2020. Que essa injeção venha, que a gente possa novamente se abraçar, se encontrar, tomar umas. E até ano que vem. Muito obrigado a todos.